Queijas e queijos, bem-vindos ao Grande Show! Está começando mais um Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, @CheeseheadsBR. No nosso site, cheeseheads.com.br, você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira às 9 da noite, horário de Brasília, em nosso canal do YouTube. Então sintam-se todos convidados para participarem sempre que puderem. Lembrando que o nosso podcast tem conteúdo exclusivo para a plataforma de streaming. Então não deixe de nos seguir aqui também e de ligar o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou Maurício Luiz e hoje aqui comigo, ele que participa pela primeira vez do nosso Cheesecast, ele que brilhou nas nossas lives durante o draft, também ajudou muita gente lá na redação do site. Bruno Oliveira, fala Bruno, uma honra te ter aqui no nosso Cheesecast, cara.
Saudações, nação Cheesehead. Muito obrigado, Maurício, pela presença aqui, de ter me convidado também para participar. Uma honra muito grande. Sou um fã assíduo do Cheeseheads há muito tempo. E quando o Cabezudo me convidou para fazer parte da redação, obviamente eu não podia rejeitar, né? Então fiquei meio na redação ali, fazendo os textos aí, principalmente dos calouros aí que poderiam pintar do Green Bay Packers. Participei aí da live do segundo dia do draft, né? Foi muito engraçada, foi espetacular. E hoje, finalmente, participando aqui do Cheesecast, aqui na edição 201, né? Uma edição muito especial, né? Marca um novo começo de 100 episódios, se Deus quiser. Então, um prazer muito imenso estar aqui. Então, mais um salve aí para toda a nação T7.
É isso, Brunão. Exatamente, episódio 201, que a gente chega aos 300. No último episódio, a gente fez uma brincadeira especial aqui, né? Com a Bia, com o Hugo. Quem não conferiu, depois desse episódio, vai lá escutar. Mas, enfim, Brunão, primeiro de muitos seus aqui também, se Deus quiser. E vambora. Que hoje a gente vai entrar num assunto muito polêmico, talvez. Muita gente. Talvez não goste tanto deste nome, Jordan Love, mas a gente vai falar um pouquinho dele. Mas antes de entrar na pauta de hoje, vamos às Chase News, as principais notícias da semana da NFL. Número 1. O Buffalo Bills assinou com Ed Leonard Floyd, ex-Los Angeles Rams, contrato de um ano, Brunão.
Bom, para mim uma excelente contratação do Buffalo Bills. Sempre fui muito fã do Leonard Floyd, um jogador que contribuiu muito na cotação do Los Angeles Rams recentemente. O Buffalo Bills perdeu o Von Miller, né, por lesão no ACL na temporada passada, né, no meio pro fim da temporada passada. Isso prejudicou muito também as chances dele de Super Bowl. E como a gente conhece bastante o futebol americano, né, como aconteceu com o Rashan Gary, uma lesão que toma, assim, para voltar num ritmo pesado de futebol americano, um ano, né? Então, provavelmente eles não vão ter o Von Miller no começo da temporada. Então, o Leonard Floyd é um cara que vai chegar com o Gregory Rousseau e na rotação, tem o AJ Epenesa também. É um jogador que vai contribuir bastante para o Buffalo Bills.
É isso, Brunão. Você lembrou bem, né? O Von Miller voltando de lesão. Vamos torcer, né? Porque ele volte bem. E eles que vão reeditar aí, né? A dupla campeã do Super Bowl pelos Rams. Então, vai ser interessante ver essa dupla de novo em ação. Número 2. O Bills também chegou a um acordo de extensão contratual com o defensive tackle Ed Oliver. 4 anos, 68 milhões de dólares.
Mais uma. Eu nem diria adição, né? Porque já é um jogador do Buffalo Bills, mas eu acho que a melhor contratação é você manter quem é bom no time. Então, o Buffalo Bills reforçando aí mais anos aí o front seven da equipe, né? Que eu acho que, na minha opinião, apesar da derrota para Cincinnati, tem muito um pouco do ataque também, que pontuou bem pouco, a defesa nunca foi um grande fator de Buffalo, né? Apesar de ter ser bom, se você ter bons jogadores na secundária, sempre sofria um pouco ali de pontos, é que nem o jogo contra o Chiefs lá naquele histórico, o jogo tomou 42 pontos. Então é uma coisa que Buffalo sempre teve problemas. E aí, com a lesão do Von Miller, acabei de falar, chegada do Leonard Floyd agora, manter o Ed Oliver, que foi pick 9 do draft. Então eu acredito que o Buffalo está tentando montar seu esqueleto defensivo para evitar perdas na intertemporada, né, como teve com o Matt Milano, que eles renovaram. Então acho que o Buffalo está indo no caminho certo de manter uma defesa sólida para dar mais chances para o Josh Allen comandar esse time para fases mais longe aí nos playoffs.
Perfeito. Cara, assim, o Ed Oliver é um dos melhores defensive tackles da liga. Sim, mas eu não sei você. Eu achei, quando ele chegou na NFL, que ele ia ser mais do que isso. Então, assim, obviamente, é um dos grandes jogadores da posição, mas eu esperava que ele fosse um pouco mais dominante. Mas, independente disso, uma excelente renovação aí pro Bills. Você já falou muito bem, forçando esse time, que mais uma vez vai ser um dos candidatos, com certeza, super bom. Número 3, para fechar hoje curtinho, o head coach do San Francisco 49ers, Kyle Shanahan, afirmou que o quarterback Brock Purdy está se recuperando no ritmo certo, no ritmo ideal. Brunão, para você, quem será o titular em São Francisco no começo da temporada?
Só fazer um adendo aí no seu comentário do Ed Oliver. Eu concordo 100%, o cara pick 9 do draft não teve tanto impacto quanto se esperava. Mas mesmo assim, eu acho que é um jogador que o Buffalo confia, e tipo, até você achar um outro DT, que é uma posição muito escassa atualmente. Eu acho um pouquinho caro também, com 60 milhões de dólares por 4 anos, mas eu entendo o movimento de Buffalo. Agora, falando de São Francisco, cara, é um ponto, né? Eu vou fazer já um paralelo com a nossa pauta de hoje, né? Que é quarterback. E, assim, muita gente critica a decisão do Packers de draftar o Jordan Love. Eu critiquei também, porque eu acho que a gente estava a um wide receiver como o T. Higgins de chegar ao Super Bowl e ser campeão. Acho que isso custou um anel para a gente. Mas agora que a gente está em 2023, eu acho que, cara, você achar seu quarterback é muito difícil. Se Green Bay acreditava tanto no Jordan Love, deixou ele 3 anos no banco, mesma coisa que fez com o Rodgers, eu acredito que ele evoluiu muito já. É um ponto que a gente tem que confiar e acreditar. Eu acredito no Jordan Love, particularmente. Eu acho que ele pode ser um quarterback bom pra gente, claro, se tiver nas condições corretas, né? E eu acho que ele tem. Por exemplo, aí fazendo um paralelo agora com o São Francisco. O Trey Lance, ele ainda ficou um ano no banco do Jimmy Garoppolo, diferente do Josh Rosen em Arizona, que foi jogado aos leões e não deu certo. Mas o Trey Lance, eu acho que, cara, São Francisco se deu muitas picks, se deu meio mundo pra subir pra pick 3, pegar um quarterback que eles poderiam pegar depois, assim. Eu acho que o Justin Fields ainda era o melhor quarterback disponível na posição 3, lembrando que era o Trevor Lawrence e o Zach Wilson já tinha saído. E sobrou o Justin Fields, Trey Lance e o Mac Jones. Na época, eu já critiquei a decisão, né, junto com o Matheus Pinho, nosso colega aqui do TikTok Brasil. E assim, o que que aconteceu? São Francisco ficou numa sinuca de bico. Por quê? Tinha o Jimmy Garoppolo, que é um cara extremamente inconsistente, na minha opinião. Foi muito carregado pela defesa de São Francisco para ir pro Super Bowl. O Trey Lance, nos poucos momentos que jogou como reserva, jogou muito bem. Só que quando recebeu a chance nessa temporada aqui, que veio aqui em 2022, ele quebrou o pé o tornozelo, se eu não me engano, na semana 2. Ele jogou um jogo mais ou menos contra o Chicago, que caiu muito, então você não pode avaliar muito o futebol americano daquele jogo. E na semana 2 ele quebrou o pé, o tornozelo, né? E a temporada dele acabou. E aí chegou o Brock Purdy, é um cara que foi o Mr. Relevant em 2022, mostrou muito futebol americano, porém, no jogo do NFC Championship Game contra a Philadelphia, ele machucou o cotovelo, né? Rompeu o ligamento ali do cotovelo e ficou fora do jogo. Aí São Francisco jogou, acho que com o terceiro quarterback, aí acabou a situação de São Francisco de ir pro Super Bowl. Na minha opinião, para mim, o Brock Purdy é titular incontestável nesse time. Assim, você poderia, pelo desempenho do Brock Purdy, você poderia tranquilamente substituir pelo Trey Lance, um cara que você poderia ter pego na pick 3 pelo futebol que ele mostrou em 2022, né? Eu acho que São Francisco, aos trancos e barrancos, conseguiu achar seu quarterback, e eu não acho que o Trey Lance, eu acho que ele mereça a chance, sim. Eu não acho que a era Trey Lance acabou em São Francisco, mas eu acho que pelo desempenho que foi mostrado em tão poucos jogos, eu acho que o Brock Purdy, pelo menos na semana 1, caso todos estejam saudáveis, mereça ser o titular, pelo menos momentaneamente, dos 49ers.
Perfeito, Brunão. Cara, eu concordo 100% com você, assim. E, inclusive, acho que esse é o caminho que o 49ers vai tomar. Acho, sim, que o Brock Purdy merece e conquistou, né, esse lugar de quarterback 1 de São Francisco. E vamos ver, né? Tomara que ele se recupere.
Não, e só comentar também que o Sam Darnold também foi foi para São Francisco, então ele é mais um para entrar na disputa de quarterback, mas eu acho que ele vai ser meramente um reserva.
Ah, não, perfeito. É, tem o Darnold lá, mas acho que não vai dar muito pro cheiro, não. Enfim. Fechando, então, nossas Cheese News. E sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. A pauta de hoje é: Jordan Love deve jogar a pré-temporada? Produção, solta a vinheta! Vamos lá, Bruno! Jordan Love é o novo quarterback 1 do Green Bay Packers para 2023. Enquanto ele e o resto do ataque tentam se entrosar nos OTAs, mas aqui vamos olhar um pouco mais à frente e projetar como será a pré-temporada de Love. Ele vai jogar? Quanto ele vai jogar, Bruno? Vamos entrar aqui nessas questões. Então, assim, primeira pergunta, assim, para a gente começar esse debate que eu faço a você é: você acha que ele vai jogar?
Sem dúvida. É aquilo, né? O famoso ditado, treino é treino, jogo é jogo. Né? Por mais que a pré-temporada não seja um jogo de fato, existe uma competitividade. Né? E são muitos debates a se fazer, são muitas questões a serem respondidas. Né? Porque aquilo, o Jordan Love, em nenhum momento ele foi titular, né? No, assim, absoluto. Ele só jogou um jogo de titular até hoje, contra o Kansas City Chiefs em 2021, que quase a gente ganhou. Foi um jogo que ele estava muito cru ainda. Vocês têm que me confirmar, mas acho que o Mahomes estava jogando, né? Porque teve um jogo que o Mahomes não jogou, e aí foi o jogo que o Rodgers não jogou. Então eles nunca se enfrentaram. Se eu não me engano, o Mahomes estava jogando aquele jogo, a defesa jogou muito. Só que o ataque não engrenou. Teve um touchdown ali pro Lazard e tal, mas assim, no fim do jogo ele estava tentando mostrar alguma coisa, mas faltou tempo. O Love depois jogou contra o Philadelphia, depois que o Rodgers se machucou. Eu confesso que eu não assisti porque eu desisti do jogo, infelizmente. Eu fui indesistente. Eu só vi no dia seguinte as jogadas. E, cara, o Love jogou muito, ele mostrou muito entrosamento, principalmente com o Christian Watson, aquele touchdown maravilhoso, e isso já mostrou flashes de que em um ano muita coisa fez diferença aí pra Green Bay, principalmente pro Love, obviamente. Então, mais um ano se passa. Claro que não vai ser um ano cheio, vai ser uns 8 meses, só que se você considerar que as repetições do Love nos treinos vão ser de titular, não de reserva, por mais que ele jogasse, treinasse um pouco com os titulares, ele agora é o QB1 oficialmente, você tem que considerar que ele é o cara da sua franquia. Então, você, o máximo de química possível tem que ser construído. Ele foi para treinos agora com o Aaron Jones, na Califórnia, com o Christian Watson e com o Romeo Dubs. São jogadores que, obviamente, vão ser os pilares do ataque de Green Bay, juntamente com o AJ Green. E essa rotação aí de tight ends, que a gente vai ver quem vai ser o tight end 1, na minha opinião, vai ser o Luke Musgrave. Mas, assim, os OTAs são muito importantes, acho que o Jordan Love tem o Tom Clements como quarterback coach, que é muito importante, ele que construiu aí o Aaron Rodgers. Você tem o Matt LaFleur, que, na minha opinião, é um bom técnico, sim, principalmente para coisa de quarterback. O Rodgers é um cara muito complicado para se lidar, assim, de relacionamento. Ou você é muito amigo do cara, ou você vai ter rixas. Eu acho que isso prejudicou muito ali a relação LaFleur-Rodgers, por mais que existisse respeito, na minha opinião. E você tem o Adam Stanavich. O Adam Stanavich, pra mim, é um cara mais de corrida, porque ele era um técnico de OL, então, pra mim, ele designa melhor jogadas de corrida do que de passe. Mas eu acredito que pro segundo ano ele vai melhorar isso. Então, você colocando tudo isso em perspectiva, você vai chegar no fim do OTA e você vai falar assim: como estamos com o Jordan Love? A partir do momento que você tem um quarterback Hall of Fame, você sabe quando um cara tá pronto ou não. E a partir disso, eu acho que a pré-temporada que o Green Bay, se eu não me engano, vai jogar 3 jogos, né, porque reduzir uma semana para colocar a semana 18, né? A gente não vai jogar o Hall of Fame Game, então são 3 jogos. Na minha visão, o Jordan Love vai jogar o primeiro tempo do primeiro quarto do primeiro jogo, aí você pode jogar o primeiro tempo do segundo, o primeiro tempo do terceiro, ou inverta-se. No total, na minha opinião, ele vai jogar 5 quartos de 12 na pré-temporada. E por quê? Porque você não pode correr o risco de sofrer lesão. Eu não acho que o Green Bay vai colocar uma situação do Jordan Love fazer um scramble. Mas nem louco que o Green Bay faria isso. Eu acho que ele vai ficar dentro do pocket. Claro que vai haver competitividade, porque a gente tem que considerar que os outros times, eles jogam com jogadores que não estão garantidos no 53-man roster. Ou seja, estão brigando por uma vaga de na equipe. Então, os caras não vão vir com: ah, vou Ah, isso aqui não é o TA pra tu, quando o cara já é SEC. O cara vai querer te derrubar, o cara vai querer trucidar você. Então, o Packers, eu acho que ele vai ter que construir a química, evitando expor o Jordan Love. Só que é um pouco complicado, porque a OL não vai ser titular. Você vai colocar o Bakhtiari e o Elton Jenkins lá pra segurar o Jordan Love. No máximo, um quarto, no máximo. Então, na minha opinião, o Jordan Love vai jogar a pré-temporada? Vai, isso é óbvio. Porque o Green Bay não vai deixar só o Sean Clifford, não vai deixar só o Danny Etling pra jogar, duvido. Eu acho que vai ficar na rotação dos três. E o quanto que o Jordan Love vai jogar, na minha opinião, são cinco quartos ao longo desses três jogos. É, às vezes pode até sair no início do segundo quarto, ou no metade do segundo quarto, evitar expor o Jordan Love lesões, que a gente lembra muito bem o Jordan Nelson, rompeu o ligamento do joelho num jogo de pré-temporada que não valia nada. E aquilo, né? O Jordan Nelson já era um cara que tinha experiência, então ele não via necessidade. E cada vez mais, né, o J.K. Dobbins do Baltimore Ravens também rompeu o ligamento do joelho no jogo de pré-temporada, então cada vez menos os times vão jogando com os titulares na pré-temporada. E antes de fechar meu comentário, Maurício, vale lembrar que o Green Bay vai fazer treinos conjuntos com o Cincinnati Bengals do Zach Taylor. Então é um jogo que o Green Bay enfrenta uma equipe muito forte, claro, obviamente não bate nada, é só um treinamento e tudo mais. Mas é importante ver o Jordan Love jogando com a defesa que eu gosto. Eu gosto da defesa de Cincinnati, eu acho uma defesa boa. Você tem o Jermaine Pratt, você tem o Trey Hendrickson, você tem inúmeros jogadores, jogadores jovens também, como o Dexton Hill, o safety de Michigan. Enfim, eu acho que o futuro é muito promissor para o Green Bay e tudo isso passa pela confiança que o time tem no Jordan Love e no seu muito novo ataque, com a maioria dos jogadores de menos de 26 anos de idade.
É isso, Brunão. E você falou um pouco sobre o Cincinnati Bengals, né? O Packers vai fazer esses treinos conjuntos. Inclusive, o Cincinnati Bengals, não à toa, né? É o primeiro adversário de Green Bay na pré-temporada, que além do Bengals, pega o Patriots e o Seattle Seahawks, esses dois outros jogos fora de casa, nesses três jogos de pré-temporada. Cara, eu sinceramente, também tenho quase certeza que ele vai estar em campo, né, na pré-temporada. Eu acho que essa conta de 5 quartos faz sentido. Mas aí, a gente parando um pouco para analisar a questão da lesão, e aí eu acho que vai depender muito do que você falou, que é a confiança de Green Bay no Jordan Love. Se Green Bay chegar lá já tendo uma confiança que o Love está pronto para jogar uma temporada regular e ser o titular do Packers e sim, o que eu acredito que hoje tem. Mas é uma coisa você falar, não, a gente confia no Love para jogar. E outra coisa você falar, não, a gente confia que o Love está pronto para ser o nosso cara. Se o Green Bay estiver mais perto da segunda opção, ele vai jogar menos. Provavelmente vai jogar menos porque depois dele a gente tem o Sam Clifford, que é um calouro e talvez nem faça o time, né? Tá nessa disputa com o Danny Etling. E nenhum dos dois eu acho que é capaz de levar uma franquia a qualquer lugar. Então, e são dois quarterbacks jovens também, não são veteranos. Então, creio que se o Green Bay tiver uma confiança maior no Love, vai poupar mais ele para evitar essa lesão. Essa lesão, né? Qualquer tipo de lesão, no caso. E, cara, eu separei aqui alguns números, foi inclusive um pouco complicado de achar esses números, mas uns números do Aaron Rodgers na pré-temporada de 2008, o ano que ele assumiu, né, a titularidade no lugar do Brett Favre, e no primeiro jogo, curiosamente, contra o Cincinnati Bengals também, ele teve 15 tentativas de passe. Eu não consegui achar exatamente o número de snaps que ele jogou ou o tempo, mas ele teve 15 tentativas de passe. Completou 9 com 117 jardas, são números consideráveis, né? Para pré-temporada ali, provavelmente jogou um tempo. Mas, enfim, a gente pode traçar esse paralelo, né? Mas aí a gente também traça um paralelo sobre quem era o Aaron Rodgers de 2008, quem era o Jordan Love, quem era, no caso, o Jordan Love, em 2023. Bruno, o que você acha sobre isso? Você acha que o Love vai ter números parecidos? A gente. O Rodgers entrou em campo, no caso, em 3 dos 4 jogos, basicamente. No quarto jogo ele entrou, tentou um passe, acertou o passe e saiu. Foi basicamente isso, então não vamos contar. Mas você acha que vai ter uma contagem de snaps equivalente? Você acha que o Love precisa jogar mais que o Rodgers? Acho que o Love precisa jogar menos que o Rodgers? E aí?
Eu acho que o Love precisa jogar mais que o Rodgers, mas eu acho que ele vai jogar menos que o Rodgers. É aquilo. Apesar que tem
Perfeito.
uma colocação, né? Grande aspas, por sinal, que eu vou jogar. O Rodgers, ele tinha um problema seríssimo de mecânica, né? Quem lembra que ele segurava a bola, assim, acima do ombro, do lado da cabeça. Era uma coisa completamente bizonha. E o Love, se você olhar, a mecânica dele hoje é muito boa. A mecânica do Love, ele sempre levanta o pé direito, que o Rodgers faz, né, na hora de lançar. É bem interessante, assim, a evolução do Jordan Love na mecânica. Ele sempre teve um braço muito forte, mas a mecânica não era melhor. Mas eu acho que ele precisa de mais snaps, precisa jogar mais, por conta da falta de química entre o ataque. Se você tem qual a química do ataque do Packers hoje? Christian Watson, Romeo Dubs, Aaron Jones, AJ Dillon, Josiah DeGuara. São cinco jogadores remanescentes. Quais que são as novas adições? Jaden Reed, você tem o Dontavius Weeks, você tem o Luke Musgrave, Tucker Kraft, e o Brent Dubose, que é o wide receiver de sétima rodada. Enfim, então são cinco jogadores remanescentes, cinco jogadores novos. Não tem química nenhuma, né? E se você considerar que o Watson e o Dubs são segundanistas, é menor ainda que. E o Jordan Love, querendo ou não, vamos colocar na circunstância, é calouro, né? Se você for analisar em questão de titular. Então, eu acho que ele precisa jogar mais. Porém, na época, você ainda. Vou falar totalmente machismo, tá? Você não tinha tanta lesão de estrelas assim na pré-temporada. Então, a partir do momento que o Jordy Nelson, acho que principalmente quando um jogador do seu time se lesiona, você fica mais. É aquele famoso, né? Quem bate esquece, quem apanha não esquece, né?
É isso.
Então, e o Jordy Nelson se machucou, foi muito ruim pro Packers naquela temporada, né? E, assim. Como era o alvo preferido do Rodgers, assim, né, naquela época, Green Bay sofreu muito. Então, eu duvido que Green Bay exponha o Jordan Love a um hit desnecessário. Faz considerar que no primeiro quarto, geralmente, os times jogam com os titulares, acho que com exceção do terceiro jogo, assim. Então, vai haver uma competitividade ali. E como eu falei, os caras que não estão garantidos no roster vão vir para dar porrada do pescoço para baixa canela. Então, você não pode colocar seu quarterback no futuro, sei lá, se ele realmente virar um bom quarterback, nos próximos 10, 15 anos, o cara sofreu uma lesão gravíssima, que o Joe Burrow sofreu só que em temporada regular, e o cara perdeu um ano inteiro, e a gente fica com o Sean Clifford, que vai ser meu Deus do céu, né? Pelo menos por hora, né? Porque vai que vira o Brock Purdy, falou. Mas enfim, eu acho que ele vai jogar menos por conta dessas questões. E um adendo também, né? Não sei. Muita gente não gosta de assistir pré-temporada, eu particularmente gosto muito, eu acho que a competitividade é muito grande. Cara, não sei se você assistiu, Maurício, a pré-temporada do ano passado. Eu gostei muito do
Assistir.
Jordan Love, não sei o que você achou. Eu gostei porque é um cara que entregava o que o Rodgers não entregava muito, que é sair do pocket e correr. Obviamente ele não vai fazer isso esse ano, né, por conta do que eu falei, mas é um cara que trazia versatilidade, faltava química, faltava um pouco melhor de accuracy, né, precisão. Os passes, às vezes também, principalmente ali caramba, o Juan Winfrey, que era o wide receiver principal, era o Davante Adams da pré-temporada. De vez em quando ele fazia uns drops ali, né, atrapalhava o ataque, aí era o Malik Taylor e tal. O Love dava uns bons passes, e às vezes tinha uns drops que matavam o ataque do Packers. Às vezes o Love dava uma travada, mas enfim, no geral, num jogo de pré-temporada, eu sempre achei o Jordan Love um quarterback nota 8, 8,5. Eu acho que isso é bom. Então, ele já está acostumado a jogar esses jogos. Eu acho que isso vai tornar o desempenho dele de Green Bay nesse primeiro ano. A gente não está esperando nada a partir do Rodgers, longe disso. Mas uma temporada boa de calor, eu acho que é o mínimo que a gente espera. O cara que ficou 3 anos no banco de um Hall of Fame.
Aí, você falou da pré-temporada, no caso, do ano passado. E sinceramente, eu esperava até que ele tivesse jogado mais, né? Ele basicamente dividiu ali os snaps com o Atlin e com o nosso amigo, que eu esqueci o nome, Kurt. Ben
Banker.
Kurt. Isso, Ben Kurt. Inclusive, fã do T-Heads Brasil. Um abraço pro Kurt Ben Kurt. Mas, enfim. Dividiu ali os snaps com eles, né? E esperava que o Logo tivesse jogado mais, até para se acostumar mesmo um jogo, obviamente não um jogo de temporada regular, de playoffs, mas um jogo da NFL, né? Então não jogou tanto assim, né? Ano passado, mas quando jogou também achei que ele foi ok, foi Até bem. E, cara, você falou um pouco da mecânica do Jordan Love. Eu pessoalmente concordo, eu acho que a mecânica dele melhorou muito e até bonito você ver o Jordan Love passando a bola. A gente tem já tem alguns tapes mais recentes, né? Tanto nos OTAs, tanto também em treinos que ele fez com alguns companheiros, como o Aaron Jones, etc., nas férias. E sim, eu achei uma mecânica muito boa. Ele evoluiu aparentemente como passador, e foi o que você falou. A gente provavelmente, inclusive torto para a gente não ver isso na pré-temporada, mas ele dá um dinamismo, ele consegue ali sair do pocket, algo que o Rodgers fazia bem quando mais jovem, né? Hoje em dia não faz tanto, mas com habilidade, sabendo enxergar o campo, eu gostei disso ano passado e espero que a gente consiga ver um pouco dessa parte do jogo dele durante a temporada regular, né? Os playoffs, Deus quiser, a gente vai chegar lá. Mas, cara, eu tô realmente tô animado para ver o Jordan Love. E assim, só para a gente fechar um pouco, falando um pouco do que você já falou, que é sobre construir essa química. Você acha que a pré-temporada é realmente essencial pro Love e para os recebedores, principalmente, né, construírem essa química? Ou você acha que vai ficar mais para os OTAs, para o minicamp, né, se eles forem, né, porque não é obrigatório, mas enfim. Pro training camp, propriamente dito. O que que você acha? Você acha que isso vai ser mais determinado no campo ou no treino?
Então, né? Primeiramente, eu acho que é importante ressaltar o comportamento do Jordan Love. É um cara que, cara, o Rodgers foi meu primeiro ídolo da NFL. Mas como tava chato vendo nos últimos anos, ah, não vai pro. Ele sempre tem essa coisa de não ir no minicamp, ah, vai ficar, não vai ficar, tá. Então, a primeira vez que a gente não tem isso é com o Jordan Love. É um cara que realmente tá
Exato.
determinado a querer participar. Você vê ele nos treinos, é o primeiro a chegar, tá tentando melhorar, então é legal você ver um cara determinado, não tem como não torcer pra um cara desse, um cara que eu nunca vi, pelo menos, algo ruim na mídia sobre ele, sempre aceitou a posição dele, claro, obviamente ninguém quer ficar no banco, né, isso aí é óbvio, mas ele esperou o momento certo dele, e você nunca viu ele chegar na mídia e falar, ah, cara, não aguento mais ficar no banco, tudo mais. Então você ter esse comportamento, acho que é o seu primeiro passo para você se tornar um grande jogador. Agora, falando dessas coisas de treino, eu acho que treino é muito importante. Você não consegue fazer nada sem treinar. Não consigo fazer, sei lá, um bolo de casamento se nunca tiver feito um bolo. Então, a partir desse momento, você vai começar com os treinos, você vai começar a ganhar intimidade ali, a forma de pensar, como que o Jordan Love lança. Porque não é só o Jordan Love com os wide receivers, são os wide receivers com o Jordan Love. Sinalização, de mudança de jogadas, os audibles. Enfim, bloqueios, né? Porque agora o Green Bay perdeu o Lazar, que era um cara que eu gostava muito bloqueando. Então a gente tem que achar outro jogador para bloquear, que é muito importante em screens. Então tudo isso você constrói com o treino, obviamente, mas você tem que ver isso ser passado no jogo. Eu acho que é muito importante, pelo menos por um quarto, ou sei lá, 20 minutos, né? Que é um quarto e um terço do segundo quarto, que dá basicamente umas três posses ali, às vezes quatro posses, dependendo da defesa. Você entender nas diferentes situações do jogo, porque no treino, por mais que você treine uma terceira para 12, um jogo é diferente. A outra defesa não sabe, porque às vezes a defesa de Green Bay já sabe mais ou menos o que pode vir a acontecer. Então, às vezes, ou fica até mais fácil para você, como pode dizer, enganar a defesa, no caso, ou a defesa te enganar. Então, isso acho que pode ficar um pouco no ciclo vicioso, sabe? Então, por exemplo, se eu estou jogando com você no videogame, como acontece muito. Você já sabe que posso jogar na linha de fundo, posso cortar para dentro. Então toda hora você vai estar tendendo a cortar para dentro. Mas a outra defesa não sabe. Então, a partir do momento que eu fizer esse corte para dentro, a defesa vai ser pega desprevenida. Então, isso eu acho que são coisas, como o LaFleur também vai ser muito importante para eles. Entender, ó, isso aqui está muito manjado para as outras defesas. Isso daqui não está manjado, isso daqui é interessante. O play action, uma coisa que ele vem daí, está tentando voltar a fazer depois de muitos anos. Trick play, cara, uma coisa que eu não. Se você, a época do Mike McCarthy. Era impossível você ver uma trick play. Impossível. Se você pegar um frame de 2015 a 2018, 2019, uma trick play de Green Bay, eu te dou US$ 1.000, cara. Era impossível você ver um flea flicker, era impossível você ver um jet sweep, era impossível você ver um end around. Cara, era impossível. Agora, quarta para dois, um passe de 50 jardas no campo, era muito possível você ver. Então, cara, o LaFleur é um cara que eu gosto, que tem ideias um pouco mais pra frente, um cara que vai fazer isso com o Jordan Love, e tudo isso você constrói com o Kimi. Então, por isso eu acho que é muito importante você ver no jogo, por mais que não seja um jogo valendo, mas você entende defesas boas. Eu gosto da defesa de Cincinnati, eu gosto da defesa de New England, e a defesa de Seattle tá tentando melhorar, principalmente na secundária. Eles têm o Witherspoon e o... Cara, me fugiu o nome dele. O... Eu tinha sei, o cornerback. Caramba, esqueci o nome dele.
Tariq Woolen. Foi no passado. Isso, Tariq Woolen.
Então vai ter o Witherspoon e o Tariq Woolen. Então eu acho que é interessante, principalmente porque são times com bons cornerbacks. Enfim, é isso, cara. Por isso que eu acho importante. Muita gente não gosta da pré-temporada. Acho que além de você mostrar pro mundo, né, que muita gente assiste pré-temporada, parece, cara, o Green Bay precisa disso, porque se você chegar na temporada, nosso primeiro jogo contra Chicago, em Chicago, você não tá preparado, pô, cara, isso vai ser muito complicado. E outra coisa que é importante, viu, Maurício, depois do terceiro jogo da pré-temporada, a gente tem uma semana livre, são 10 dias praticamente.
Sim.
É uma coisa que não tinha. Antigamente era, acabava a temporada, acabava o quarto da temporada, lá pro dia 28, assim. Às vezes dia 6, dia 7 já tinha o jogo. Não sei, que dá mais ou menos o mesmo tempo. Só que a partir do ano passado, né, e agora esse ano, você acaba mais ou menos dia 25 e o seu jogo é só dia 11. Então você tem, às vezes, mais do que 10 dias, assim, dependendo do ponto que você começa a temporada. E o LaFleur pode tranquilamente, olha, cara, não é pra cobrar do Jordan Love, a gente não vai cobrar pra ele chegar 3 touchdowns, 250 jardas, nenhuma interceptação. Interceptações vão acontecer, fumbles vão acontecer, mas eu acho que o que a gente tem que tentar é chegar, por exemplo, na semana 8 vivo nos playoffs. Eu acho que Green Bay, a gente não pode esquecer disso, a gente tá falando de ataque hoje, mas a defesa de Green Bay tem muitas picks de first round. A gente já comentou sobre isso, principalmente nos textos, né? Eu traduzi 2, 3 textos falando só sobre defesa. Cara, a gente tem uma defesa que, na minha opinião, no papel, é top 5, top 10 da NFL, cara. A gente não pode se contentar com 6-11, na minha opinião. Tudo bem que o ataque não vai ganhar jogos, mais do que 5, 6 jogos, mas se você precisar de Green Bay, conseguiu. Christian Watson, com um adversário muito bom, com outras peças, Luke Musgrave, Aaron Jones, enfim, cara, a gente tem um... Assim, se a gente tentar ser um pouco otimista, se o Jordan Love encaixar, como aconteceu com o Mahomes no segundo ano dele, como aconteceu com o Josh Allen depois de alguns aninhos ali, o Green Bay tem muita chance de ganhar até a divisão, eu ouso dizer. Mas, atualmente, a gente briga para tentar chegar no wild card. Eu acho que essa tem que ser a pretensão do Green Bay para esse ano.
Perfeito, cara. Falou um pouco do que você falou aí no finalzinho. Eu já falei aqui algumas vezes, né? Tô aqui toda semana, então o pessoal já deve estar cansado, mas eu acho que o Green Bay vai brigar ali pelo wild card, por uma sétima seed, né? E, assim, eu acho que o Lions é hoje muito favorito a ganhar a NFC Norte. E, enfim, mas eu concordo, pra mim Green Bay tem uma defesa top 10 com certeza, e a gente tem que entrar na temporada com isso em mente. E sobre um pouco do que a gente falou antes sobre os treinos e etc, eu até comentei isso no grupo na primeira semana de OTAs, que tinha chegado o momento e a defesa ia engolir o ataque em todos os treinos, porque o ataque e os caras não lembravam nem o nome um do outro. Porque geralmente é assim, né? O entrosamento que os caras têm, principalmente esse ataque com muitas peças novas e um quarterback diferente, é muito complicado um início de trabalho. E aí é aquilo, né? O ataque é um lixo e a defesa é a melhor da história. É sempre assim no início dos treinos, mas a gente tem que ter consideração muito do que o Bruno falou. Primeiro que a defesa meio que já sabe ali, né, o playbook do ataque, então é bem mais fácil de você no treino marcar. E ao mesmo tempo, o ataque, como eu falei, está se entrosando. Então, nos treinos, principalmente nesse início, né, em OTAs, etc. Talvez até na pré-temporada ali, que é a hora dos últimos ajustes, a gente ainda vai ver bastante falta de entrosamento. Mas é para isso que você treina, para aperfeiçoar e chegar na temporada regular com tudo ali encaixado. Então, eu acho sim que o Love, como a gente... o assunto principal, vai jogar essa pré-temporada, esperando fazer os ajustes finais. E sobre a pré-temporada em si, Cara, eu também gosto de ver pré-temporada, principalmente para ver os calouros, né? Que muitas vezes tem ali seus primeiros snaps, a maioria das vezes na pré-temporada. E ano passado, por exemplo, não sei se todo mundo lembra disso, mas o Brock Purdy surgiu num jogo de pré-temporada contra o Green Bay Packers. O Brock Purdy entrou ali, ele na época era o quarto quarterback de São Francisco, e ele jogou muito bem contra Green Bay, acabou ganhando uma vaga ali no roster, ao final da pré-temporada, e, enfim, nos reta final de temporada, nos playoffs, jogou muito bem. Então, assim, tem essas histórias que muitas vezes começam com os caras surgindo ali na pré-temporada, impressionando, e vão torcer para que seja o caso, não só do Jordan Love, mas como de vários jogadores aí em Green Bay que ainda querem se provar, né, Bruno?
Exatamente, você estava falando um ponto aí do Brock Purdy ter surgido aí no São Francisco, né? Eu gosto de ver pré-temporada porque, assim, 6 meses em NFL, né? Faz
É,
falta.
perfeito.
Teve um jogo Cleveland Browns, se eu não me engano, não sei se foi Chargers ou Jaguars, foi 5x0 do Browns. Foi maravilhoso, foi um puro suco de pré-temporada, né? Mas é aquilo, não, você estava falando do Brock Purdy, me lembrou automaticamente de 2017, 2018 ali. Fim da era Mike McCarthy, né? Aquela maravilhosa era. E, cara, um jogador que surgiu e brilhou os olhos. Cara, que jogador bom. E não fez parte do 53-man roster. Ficou atrás do grandioso Brett Hundley. Tyson Hill. Quem não lembra, Tyson Hill
É,
era
rapaz.
de Green Bay. Ele fez um jogo espetacular. Agora vocês estão cobrando muito da minha memória para lembrar contra qual time foi, né?
É,
Eu acho que foi o
posso
Baltimore
procurar,
Ravens.
mas
Eu acho que foi o Baltimore Ravens, se não me engano. E, cara, o Brett Hundley estava fazendo um jogo muito ruim. É, natural, né? E, cara, o Tyson Hill entrou naquele jogo, mudou o jogo, principalmente como passador, porque parece, ele é um cara que é um canivete suíço ali em New Orleans, é um cara que, cara, jogou muito bem, fez passes, correu, touchdown corrido, foi, tipo assim, 27 a 10 pro Packers, 34 a 10 pro Packers, alguma coisa assim. Ele mudou o jogo, espetacular, depois contra o Washington, ele jogou muito bem de novo, e aí ele então fez parte do roster, Packers então com dois quarterbacks ali no roster. E aí ele foi de graça ali pra New Orleans, né? Então, assim, eu acho que. E outra coisa, né? A gente tá falando de quarterback, mas tem várias posições. Ano passado, teve o. Ano passado, 2 anos atrás, tem o Kylan Hill também, que fez muito bem. E aí ele rompeu o ligamento do joelho, mais um jogador aí, que rompeu o ligamento do joelho na pré-temporada e ele não jogou. Se eu não me engano, o Maurício, acho que foi o Patrick Taylor que entrou no lugar dele depois. E ano passado a gente chamou o Tyler Goodson de Iowa, que foi um bom running back. Então é isso, cara. Eu acho que o pensamento de Green Bay tem que ser evitar o máximo de lesões, mas ao mesmo tempo criar uma química. Eu sei que é difícil fazer isso, mas os caras vivem disso. Então eles têm que achar um plano ali para proteger o Jordan Love. Eu acho que a gente tem um bom depth, né, assim, uma boa profundidade em OL, né? Eu acho que vai ser chance pro Sean Ryan também. Eu acho que vai ser chance pro Royce Newman, que pra mim eu acho muito fraco, mas vai ter chance para ele. Número de jogadores ali, o Rashid Walker também. Enfim, é importante e esperar, né? Eu falei de ganhar a divisão, claro que vai ser muito difícil, eu não estou contando com isso. Eu estou contando para a gente chegar no, como você falou, Wild Card, sétima seed, 9-8, 8-9, acho que é muito plausível pelo calendário, porque a gente não é tão difícil, acho que é importante que o 9 não tenha um calendário tão difícil nesse primeiro ano. É isso.
Perfeito, não consegui achar exatamente contra quem era o jogo do aquele jogo mágico lá do Taysom Hill 2017, mas só para não passar em branco, achei números dele naquela pré-temporada, 14 de 20 passes completados para 149 jardas, além de 71 jardas corridas e um touchdown. Mas sinceramente, eu acho que o Taysom Hill ficou melhor longe do Packers, porque ele não ia ter muitas chances, creio eu, em Green Bay. Mas enfim, falando só para fechar, né, sobre essa temporada desse ano, cara, o Sean Ryan é um cara que eu tinha muita expectativa no passado, e ele desapareceu. Bom, vamos ser sinceros, ele sumiu do mapa. Então, assim, não sei, a gente não sabe direito o que aconteceu. Ele também tinha sido suspenso no final da temporada por uso de substâncias ilegais. Não lembro se chegou a ser divulgado o quê, mas aí ele já não estava nem sendo relacionado direito nessa época. Então vamos ver, né? Se ele aparece, eu quero ver muito, não só na pré-temporada, mas esse ano do Devontae White, que no finalzinho aí da temporada começou a aparecer mais. E, enfim, tem uma grande expectativa para ele. E assim, obviamente, né? Principal assunto vai continuar sendo Jordan Love e o entrosamento dele com os seus recebedores, principalmente como o Bruno falou, o entrosamento dos recebedores com o Jordan Love. Como é que vai ficar essa sintonia? Então, agora esperar para ver, mas até lá vai ter muito conteúdo e a gente vai falar bastante disso no T-Heads Brasil. Brunão, pode ficar à vontade se tiver mais algum comentário. Não seu recado final e muito obrigado pela participação.
Valeu, Maurício, né? Como repetindo, é, né? Um prazer imenso estar aqui. Então, para mim, sem dúvida, um dos maiores portais de conteúdo sobre o Green Bay Packers do mundo. Não tenho medo nenhum de falar isso. O pessoal já deve estar cansado da minha voz, falei bastante, mas sempre fico empolgado em novas oportunidades, né? E é um prazer imenso falar do Green Bay Packers, minha paixão. Sempre falei de conteúdos diversos, assim, de futebol americano no geral, universitário ou profissional. Então, é a primeira vez que eu posso estar aí falando especificamente do Packers, então é uma alegria muito grande para mim. E aquilo, né, para as pessoas que têm dúvida do Jordan Love, que não estão muito confiantes, assim, eu acho que o melhor a gente fazer é mandar energia positiva, né, um cara que sempre mostrou respeito pelo time, nunca, como eu falei, nunca fez biquinho pela situação que estava, sempre entendeu a posição do Packers. Eu acho que jogadores assim a gente só tem que torcer pelo melhor e, sobretudo, torcer pelo melhor do Green Bay Packers. Na minha opinião, ele é o melhor que o Green Bay Packers tem. Eu acho que o Green Bay deu todas as armas para ele, todas as ferramentas, para ele virar um jogador bom. Né? Eu acho que a gente espera um bom jogador, nota 7, para mim já está ótimo. E aquilo, né? Sempre torcer pelo melhor do Packers, sempre torcer para a evolução do garoto, virar nosso futuro equipe Hall da Fama, emplacar o terceiro seguido ali. E quem sabe no futuro, né? Se Deus quiser, a gente conseguir ganhar o Super Bowl, que faz tempo que a gente não ganha, né? Já vai fazer 13 anos aí. Então, é isso. Muito obrigado aí pela oportunidade, ao Maurício aí, espetacular comentarista aqui do T7 Brasil. A todos, o Cabezudo, todo mundo da equipe aqui, que sempre me deu a oportunidade de participar e, obviamente, a todos os ouvintes que semanalmente estão com a gente, né, quase diariamente, estão lendo os nossos textos, que sempre eu estou fazendo outro, traduzindo outro, nossas lives, né, nossos podcasts. Enfim, é um prazer imenso estar aqui. Muito obrigado e até a próxima.
Valeu, Brunão. É bom demais, cara. Relaxa que não falou muito, não. E você falou porque estava falando algo que prestava, né? Aqui a gente não dá espaço para besteira. Só de vez em quando. Mas enfim, Brunão, foi bem demais, cara. Volte mais vezes, com certeza. Tamo junto. Vou fingir que não ouvi o elogio mentiroso, pois sou apenas um mero apresentador aqui, brincadeiras à parte. Mas enfim, Brunão, tamo junto, cara, bem demais. E um abraço também a você que ficou até aqui com a gente neste episódio. Semana que vem tem mais. Siga-nos nas redes sociais, @t7br. Tamo junto. Abraço e Go Pack. Go!